Tarde Nacional Entrevista.
Bom, julho está começando hoje, né? 1º de julho de 2024, é o mês de luta e prevenção contra as hepatites virais. Hepatites virais são um grave problema de saúde pública aqui no Brasil e também no mundo. São infecções que atingem o fígado, causando alterações leves, moderadas ou graves. Mas para entender mais, a gente convidou a presidente do Grupo de Fígado do Rio de Janeiro, doutora Cássia Leal Guedes, para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Boa tarde, doutora Cássia.
Boa tarde, prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Obrigada pela oportunidade.
Prazer todo nosso estar conversando com a senhora. Primeiro, eu queria que a senhora explicasse para a gente, doutora Cássia, o que, que é o Grupo de Fígado do Rio de Janeiro, do qual a senhora é presidente?
Então, são médicos que se reuniram já há algum tempo, médicos que têm essa especialidade, que é a hepatologia, né? Somos especialistas em cuidar das doenças do fígado e formamos um grupo de estudo, né? Um grupo de interesse, uma sociedade médica. E aí esse grupo tem alguns objetivos, né? Muito a educação médica e auxiliar a população com informações, enfim. É um trabalho bem interessante que a gente faz e eu esse ano, esse biênio, estou como presidente e são médicos aqui do Rio de Janeiro dessa especialidade, né? Que formam esse grupo.
Eu acho que a gente, doutora Cássia, a gente dá pouca importância para o fígado, né? A gente só lembra do fígado quando a gente exagera em alguma coisa, exagera na cachaça, né? Aí a gente lembra que a gente tem fígado.
Exatamente.
Por que que a gente é assim, doutora Cássia?
Existe muito esse tabu, né? De que a cirrose é causada pelo álcool, que as doenças do fígado são causadas pelo álcool. Mas não é só o álcool.
Ah, não é, não?
Né? Não, tem muitas outras causas aí que podem estar causando esse prejuízo ao fígado. E a maioria são causas silenciosas, né? Então, as hepatites virais são um bom exemplo disso. As principais são hepatite A, B e C, que também causam problemas no fígado, inclusive cirrose, né? Em pessoas que nunca beberam. Então, assim, existem muitas outras causas, medicamentos, doenças metabólicas, a gordura no fígado, que hoje é muito falada, mas também é muito negligenciada, né? Quantas pessoas têm uma gordurinha no fígado e acham que não é nada, e essa gordurinha também pode ser uma doença crônica e virar uma cirrose, independente do álcool.
Essa gordura no fígado, doutora Cássia, eu vejo quase todo mundo falando que tem gordura no fígado, magro, gordo, alto, baixo, ela pode acontecer com a gente a qualquer momento, em qualquer época da nossa vida?
Em geral, ela está muito relacionada ao que a gente chama de síndrome metabólica. Então, são aquelas pessoas que estão acima do peso, que têm um colesterol alto, hipertensos, diabéticos, sedentários, obesidade. Então, esse perfil de paciente, em geral, tem a gordura no fígado, é o mais comum, né? Mas existe a pessoa metabolicamente magra, né? Sem excesso de peso, que também pode ter a gordura no fígado.
O que pode acontecer de pior com o fígado da gente, doutora Cássia? Então, hepatite ou é a gordura no fígado? Ou a mistura de tudo? Ou tem gente que tem gordura no fígado e ainda tem hepatite?
Pode.
Gente.
Hepatite é uma inflamação do fígado, né? E ela pode ter várias causas. O álcool pode causar hepatite, a gordura no fígado pode causar hepatite, a hepatite B, hepatite C, que são causas virais, também causam hepatite. Hepatite é uma forma de inflamação do fígado que tem todas essas causas, inclusive a gordura no fígado. E o que pode acontecer de pior é que essas doenças se tornam crônicas. Se tornando crônica, vira o que a gente chama de cirrose. Então, a cirrose também pode ter todas essas causas. E a cirrose ainda pode complicar com câncer no fígado. Então, a gente precisa combater na fase da hepatite, que é a fase inicial, para evitar a progressão para a cirrose e a progressão para o câncer de fígado.
Combatendo no começo, a gente consegue melhorar o nosso fígado, digamos assim.
Isso, e é por isso que o mês de julho a gente dedica à conscientização da população de tratamento e de prevenção das hepatites, que é o nosso maior objetivo. né? Não tratar a cirrose, não tratar o câncer, mas tratar a hepatite. Então, em relação às hepatites virais, todos os postos de saúde do SUS estão equipados para fazer um teste rápido de hepatite. Então, qualquer pessoa pode solicitar no posto de saúde, é grátis, resultado na hora, em meia hora está pronto o teste, e a pessoa sai dali com o diagnóstico se tem ou não hepatite viral. Mas, e se tiver, o tratamento também é feito pelo SUS.
Mas assim, do nada eu vou chegar lá, doutora, e vou falar, quero fazer um teste de hepatite, ou assim, qual é o sinal de alerta? O que que me deve deixar preocupada? O que que acontece comigo para eu falar assim, cara, eu posso estar com hepatite?
Então, excelente pergunta. Sintomas a gente, em geral, não tem, porque é uma doença crônica silenciosa, tá? Então, a gente não deve esperar ter sintoma para fazer um teste de hepatite. Existem grupos de risco que têm um risco maior de ter contraído uma hepatite viral, mas toda a população deveria, pelo menos uma vez na vida, fazer um teste de hepatite. Os grupos que têm risco maior são pessoas que tiveram transfusão de sangue, pessoas que fazem hemodiálise, profissionais do sexo, usuários de droga, privados de liberdade, população de rua. Então, essas populações têm um risco maior. Então, essas devem ser testadas com uma frequência maior. Mas a população, em geral, deveria todo mundo fazer um teste de hepatite.
Já vou lá amanhã fazer um teste de hepatite, doutora Cássia. Fiquei
grátis,
preocupada.
Viu?
Não, mas assim, eu tô brincando, mas assim, é coisa séria, né? Porque eu realmente acho que a gente não dá o valor, o devido valor ao fígado, por exemplo, né? E assim, acho que a gente nem sabe, doutora Cássia, na verdade, a gente que é leigo, qual a importância do fígado para o bom funcionamento do nosso organismo.
Nós, hepatologistas, que estudamos o fígado, né, achamos que ele é mais importante que o coração. Mas eu não diria tanto. Assim, ele funciona muito no metabolismo de todas as substâncias. É como se ele fizesse uma depuração, né, do que é tóxico no nosso organismo. Então, ele é importantíssimo. Só que ele é um órgão silencioso. Então, a pessoa vai tendo a doença, pode se infectar com vírus, pode estar tendo esse processo de inflamação, infecção, cronicidade sem ter sintoma nenhum. Isso é que é o mais perigoso.
E até, assim, não tem sintoma, vai ser, acho que, a última coisa que a gente vai pensar em procurar, né? Vou no clínico, e até para diagnosticar deve ser mais complicado, não sei.
Porque, na verdade, as pessoas não conhecem a dimensão do problema, né? E, às vezes, muitos médicos também não. Então, assim, existem estimativas da OMS hoje que mais de 320 milhões de pessoas estão infectadas com vírus de hepatite B e C no mundo e não sabem. Existe uma estimativa de 1,5 milhão de mortes por hepatite B e C no mundo. Então, assim, são dados muito alarmantes, né, do mundo inteiro, não é só da gente aqui do Brasil. Agora, e existem metas da OMS para tentar erradicar essas hepatites. Então, existe todo um trabalho que está sendo feito mundialmente com o objetivo de erradicar essas doenças.
Agora, acontece também da gente ter a hepatite e se curar, o corpo curar naturalmente? Acontece isso?
Então, aí vamos falar novamente das causas da hepatite, né? Por exemplo, o álcool, que é o que todo mundo mais conhece. Se você faz o diagnóstico numa fase precoce, antes da cirrose, e a pessoa para de beber, existe uma chance de regredir essa inflamação. Uma vez tendo cirrose, aí a gente já não consegue mais curar, né? É só tratar. As hepatites virais, hepatite B e C, que se tornam crônicas, elas têm tratamento. Então, os postos de saúde também estão abastecidos de tratamentos. Os tratamentos são comprimidos, orais, em todos os postos de saúde pelo SUS. Então, também tem tratamento. Mas, lembrando, numa fase precoce, numa fase mais tardia, mais crônica, já de cirrose, aí é irreversível. A gente trata, mas uma vez tendo cirrose, não reverte mais.
E a senhora falou da cirrose, falou que a cirrose não está só ligada ao consumo de álcool, Meu pai morreu de cirrose, né? E a minha mãe sempre falou, era um cachaceiro. Agora a senhora está tirando o peso da minha cabeça, viu, doutora Cássia?
Existe muito esse tabu, né? Então as pessoas têm até medo de dizer que tem cirrose não, de causa não alcoólica, né? Por exemplo, por gordura no fígado, por vírus, que é sempre rotulado de cachaceiro, né?
É, mas é tipo assim, né? Eu, sinceramente, quando meu pai morreu, eu era muito nova, então eu não sei exatamente o que levou, o que causou a cirrose, né? Eu sei que ele morreu de cirrose, mas não sei exatamente detalhes. Eu sei que toda
não
vez
necessariamente
que...
foi álcool, né?
Pois é, mas eu sei que toda vez que eu pego um copo de cerveja, minha mãe, aí, vai morrer de cirrose que nem teu pai. Eu não sei, isso é que é coisa de mãe para você não beber, que aliás é uma coisa boa você não beber.
Psicologia materna.
É, não sei, mas assim, é bom também a gente desmistificar, né? E não ficar focado só nisso, né?
Isso, mas existe muito, muito essa questão do mito, né? Da questão do álcool, que não é para ser negligenciada, porque a gente sabe que o consumo é exagerado.
Sim, exatamente.
Mas precisa rotular todos os pacientes com cirrose de cachaceiro, né?
Mas também é bom ter essa oportunidade de falar sobre o mês de julho, né? O julho amarelo, para saber que hepatite viral pode te trazer uma cirrose e pode ser uma doença muito grave.
Isso, inclusive levando ao câncer de fígado, que é outra epidemia que a gente está enfrentando no mundo hoje. A terceira causa de morte por câncer no mundo inteiro é o câncer de fígado.
Tem cura o câncer de fígado?
Em estágios iniciais, tem. Você pode fazer o transplante, pode fazer cirurgia. Existem procedimentos também que a gente consegue em estágios mais precoces. Mas se tiver avançado, aí a gente, infelizmente, já não consegue. Trata, mas só com aumento de sobrevida, não com cura, né?
E o transplante de fígado, doutora Cássia, ele é necessário só nesse estágio mais avançado ou quando o fígado está assim, meio cambaleante?
Depende do estágio da cirrose, né? Então, assim, o transplante de fígado é um tratamento muito eficaz, muito eficiente, em que a gente consegue curar a cirrose e se o paciente tem câncer de fígado, a gente trata as duas doenças, né? Tanto a cirrose como o câncer de fígado. A gente hoje não tem órgão para todo mundo, então não é um tratamento que a gente consiga oferecer para todo mundo e existe uma fila também, né? Então, muitas vezes, os pacientes ficam muito graves e não conseguem chegar ao transplante. Mas é um tratamento excelente que a gente consegue oferecer para os pacientes, normalmente, numa fase mais avançada de doença.
É, aqui no Rio, vocês fizeram uma campanha, né, agora nesse final de semana, que vocês ofereceram vários exames gratuitamente para pessoas, pacientes do SUS, né, que estavam na fila. Essas filas que a gente sabe que existem, mas que a gente sabe que são, infelizmente, não tem muito o que fazer. Mas muito bacana essa iniciativa de vocês.
É, existe um gargalo hoje que são os exames complementares, né? Então, a gente precisa de ultrassom do fígado e um exame chamado elastografia hepática. Então, são dois exames que a gente precisa para diagnóstico e para acompanhamento dos pacientes. Então, a gente tem uma fila hoje no SUS muito grande de pacientes que esperam fazer esse exame para conseguir tratar alguma doença do fígado, né? Ou para acompanhar. E aí a gente fez um mutirão com médicos voluntários do nosso grupo de fígado, hepatologistas, ultrassonografistas, e aí nós conseguimos oferecer 60 exames no sábado pela manhã e fizemos alguns diagnósticos importantes. E dali o paciente já foi direcionado para começar o tratamento.
Olha, doutora Cássia, parabéns pela iniciativa. Eu acho que se eu fosse médica, era uma coisa que eu ia gostar muito de fazer, participar de um grupo como voluntária. Porque eu acho que, assim, se todo mundo fizesse um pouquinho, né? Eu acho que seria...
Com certeza.
A vida seria um pouquinho mais tranquila, né? Para quem não tem a mesma disponibilidade que, de repente, eu tenho de pagar uma ultrassonografia amanhã.
É. E a gente faz muito trabalho nesse sentido, né? Nós fizemos um trabalho grande nos asilos agora de testagem de hepatite também, em vários asilos do Rio de Janeiro, populações de rua, presídios. Então, esses grupos dessas populações que têm um risco maior, a gente já faz há algum tempo um trabalho voluntário, né? E uma vez diagnosticado, a gente consegue oferecer o tratamento para esses pacientes. É bem legal.
Bacana. Quem quiser... seguir vocês nas redes sociais, saber das campanhas, saber como que pode, de repente, ter acesso a esse tipo de exame, uhum, que não tem acesso no particular. Aonde que encontra vocês nas redes sociais, doutora?
Ah, nós temos o site e temos o Instagram, Grupo de Fígado do Rio de Janeiro. Todas as informações.
Grupo de Fígado do Rio de Janeiro.
Isso.
Ok. Doutora Cássia, mais alguma coisa que a senhora queira falar sobre Júlia Amarelo?
Eu acho que é isso. Acho que é importante as pessoas darem um pouco de atenção a essas doenças e a gente conseguir evitar, prevenir, né, que elas se tornem crônicas. Então, vamos tentar realizar essa meta da OMS, que até 2030 a gente erradicar essas hepatites, né, e evitar assim, cirrose, câncer de fígado. Lembrando que é tudo grátis, tudo no SUS, nos postos de saúde. Então, são doenças potencialmente evitáveis, né? E que a gente tem um tratamento super eficaz das hepatites virais e tudo de graça.
Amanhã, então, eu posso ir na clínica da família?
Com certeza.
Falar, quero fazer um teste de hepatite. A doutora Cássia falou que eu posso fazer aqui, hein, gente? Mas assim...
Com certeza.
Qualquer coisa diferente, eles mesmos vão falar pra gente que, ó, tem hepatite, né?
Isso, o médico da clínica, né, que é o médico responsável, vai dar o diagnóstico, no caso, se está negativo, se está positivo, e ali mesmo eles já direcionam para qual unidade que vai oferecer um tratamento, um acompanhamento. Isso funciona bem, esse fluxo funciona bem.
Doutora Cássia Leal Guedes, muito obrigada pela participação, um grande beijo, parabéns pelo trabalho e até a próxima. A gente está aqui, quando a senhora precisar divulgar alguma coisa, é só falar com a gente.
Muito obrigada, eu que agradeço.
Um beijo e até a próxima,
outro
boa
beijo,
semana.
Tá.
Tchau, tchau.
Obrigada.
A gente conversou com a doutora Cássia Leal Guedes, presidente do Grupo de Fígado do Rio de Janeiro, falando um pouquinho aí, né, sobre esse julho amarelo, mês de luta e prevenção contra as hepatites virais.